Barbosa é o novo ministro da Fazenda.
Fiscalização reforçada em todas as estradas do país. Começou hoje a operação da Polícia Rodoviária Federal.
Imposto zero para produtos fabricados com matéria-prima de extrativistas na Amazônia. Presidenta Dilma assinou hoje o decreto.
Os primeiros da família com um diploma na mão. Pesquisa mostra que Enem, FIES e ProUni formam geração de estudantes com pais que não concluíram os estudos.
Sexta-feira, 18 de dezembro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Mudanças na equipe do governo. A presidenta Dilma acaba de divulgar uma nota informando a troca no comando dos ministérios da Fazenda e do Planejamento.
A gente conversa agora ao vivo com o repórter Paulo La Sálvia, que tem as informações. Boa noite, Paulo.
Boa noite, Luciano. Ellen, ouvintes da Voz do Brasil. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República confirmou as mudanças na equipe econômica da presidenta Dilma Rousseff. O novo ministro da Fazenda será Nelson Barbosa, que deixa o Ministério do Planejamento. O lugar dele na pasta assume Valdir Simão, que estava à frente da Controladoria Geral da União. Na CGU, o secretário-executivo, Carlos Egino de Ribeiro Alencar, vai assumir de forma interina. Nesta nota, a presidenta Dilma Rousseff agradeceu o trabalho de Joaquim Levy à frente da Fazenda e afirmou que Levy teve um papel fundamental no enfrentamento da crise econômica. Dilma Rousseff também desejou muito sucesso para Levy em seus futuros desafios. Ao vivo, Paulo La Sálvia.
E uma entrevista coletiva está sendo preparada neste momento no Palácio do Planalto. A gente continua acompanhando as informações dessa mudança no comando dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento. E a gente tem mais informações ainda nesta edição da Voz do Brasil.
Festas de fim de ano chegando, férias da criançada.
É neste momento que muita gente planeja aquela viagem.
É, e muita gente vai pegar a estrada, mas para isso também é preciso planejamento.
O alerta é da Polícia Rodoviária Federal, que iniciou hoje em todo o país a Operação Rodovida.
A fiscalização reforçada nesta época do ano tem o objetivo de reduzir o número de acidentes de trânsito nas estradas.
As ações de prevenção e fiscalização seguem até o carnaval. E os policiais vão estar em todas as rodovias de olho no comportamento dos motoristas.
A Rodovida é a maior operação do governo federal para combater a violência no trânsito, que mata mais de 40 mil pessoas por ano no país. As ações são realizadas em todas as rodovias federais durante o período de maior movimento, que começa no fim do ano e vai até o carnaval. Durante a Operação Rodovida do ano passado, o número de mortes nas estradas caiu 11% em relação ao ano anterior. O diretor-geral substituto da Polícia Rodoviária Federal, Marcelo Moreno, destacou os principais riscos para motoristas e passageiros.
Vamos focar a fiscalização nas questões de ultrapassagem indevida, da alcoolemia, o excesso de velocidade e uso de equipamentos obrigatórios, cintos de segurança e questão das motocicletas e uso do capacete.
Só neste ano, o número de radares nas rodovias federais passou de 2.900 para 3.500. É uma das ações relacionadas ao Plano Nacional de Controle de Velocidade, como explica o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, Walter Casimiro Silveira.
Nós priorizamos essas ações para poder melhorar a sinalização e colocar equipamentos de redutores de velocidade nesses pontos para que a gente tenha uma redução de acidentes.
O diretor-geral substituto da Polícia Rodoviária Federal, Marcelo Moreno, recomenda que a população seja cuidadosa quando for pegar a estrada.
Planejem a sua viagem, evitem excesso de velocidade, a questão da alcoolemia, atente-se para a questão do clima, do tempo, tracem a sua rota, viajem com segurança, porque o importante é chegar ao destino. A Polícia Rodoviária Federal, por meio do 191, estará de prontidão durante todo esse período, de forma ininterrupta, atendendo as ocorrências que porventura acontecer ou auxiliando os usuários naquilo que for necessário.
A Operação Rodovida integra o Pacto Nacional pela Redução de Acidentes, criado em 2011 pela Organização das Nações Unidas. A principal meta é reduzir pela metade o número de mortos e de feridos em decorrência de acidentes de trânsito. Reportagem Paola De Orte.
E segundo uma pesquisa do Ministério do Turismo, este ano cresceu o número de brasileiros dispostos a colocar o carro na estrada para as viagens de fim de ano e de férias.
São 33% a mais do que no ano passado.
Além da preferência por destinos nacionais, que passa de 80% entre os que pretendem viajar, o custo da viagem também é levado em conta, como explica o diretor do Departamento de Estudos e Pesquisas do Ministério do Turismo, José Francisco Lopes.
O brasileiro, na realidade, está descobrindo o Brasil de uma forma geral. Após a Copa do Mundo, os atrativos turísticos melhoraram bastante, a oferta cresceu e a estrutura de recebimento nos diversos polos turísticos desse país está recebendo bem. O brasileiro cada vez mais vai se programando, ou seja, ele está procurando gastar menos, o que lhe permite, inclusive, viajar com um grupo maior de pessoas, parentes e amigos.
Voz do Brasil! Tucumã, cupuaçu, açaí, guaraná, buriti, frutas da Amazônia que sustentam muita gente e ainda mantém a floresta em pé.
Isso sem contar na extração da castanha, borracha, óleos e plantas medicinais. Tudo retirado da floresta e tudo fonte de renda de extrativistas que, por consequência, preservam tanta riqueza.
Em um decreto assinado hoje pela presidenta Dilma, quer incentivar ainda mais este trabalho.
As indústrias que utilizarem matéria-prima retirada da floresta amazônica de forma sustentável vão pagar menos imposto.
É a chamada Zona Verde, que tem como objetivo ajudar no desenvolvimento da região norte do país.
A cooperativa Nova Aliança dos Produtores de Farinha do Vale do Juruá, em Cruzeiro do Sul, no Acre, reúne mais de 100 produtores de mandioca. A partir de agora, os produtos fabricados pela cooperativa poderão ficar livres do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. Para o presidente da instituição, Germano da Silva Gomes, a medida vai beneficiar toda a cadeia produtiva.
Só vem beneficiar não tanto a cooperativa, mas sim os nossos produtores, do lado da ponta, que é os que merecem mesmo uma ajuda, né? Porque, assim, à medida que nós for isento de algum imposto, a cooperativa tem como pagar mais.
A indústria que se instalar nos municípios de Tabatinga, no Amazonas, Guajará-Mirim, em Rondônia, Santana e Macapá, no Amapá, e Brasileia e Cruzeiro do Sul, no Acre, e utilizar matéria-prima de origem vegetal, animal e de alguns minerais extraída de forma sustentável da floresta amazônica, poderá ter isenção do IPI. O decreto que regulamenta a Zona Franca Verde foi assinado hoje pela presidenta Dilma Rousseff. De acordo com o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, o decreto estimula a industrialização aproveitando os recursos naturais.
Se oferece efetivamente um incentivo para que essa região possa ter um modelo de industrialização que valorize o aproveitamento da sua biodiversidade e dessa dotação extraordinária de recursos que tem a região.
A presidenta Dilma Rousseff destacou a importância de se promover o desenvolvimento da região amazônica de forma sustentável.
O Brasil abriga na Amazônia, eu tenho certeza, a maior biodiversidade do planeta. E em relação a essa biodiversidade, nós temos uma dupla responsabilidade. A primeira é preservá-la. E a segunda é torná-la, de forma ambientalmente correta, base para o desenvolvimento sustentável da região.
Dilma ressaltou ainda que o decreto vai ao encontro dos objetivos da COP21, a Conferência do Clima.
Faz todo sentido assinar esse decreto neste momento, porque ele compõe as condições para que nós possamos conquistar essa trajetória que a Conferência do Clima previu.
A presidenta Dilma assinou ainda um segundo decreto que promulga um acordo entre Brasil e Colômbia, que cria uma zona de regime especial fronteiriço entre as cidades de Tabatinga, no Amazonas, e Letícia, na Colômbia. O decreto concede isenção de tributos federais no comércio entre as duas cidades. Reportagem Ney Pereira.
7h10, no horário brasileiro de verão.
Quando uma empresa que praticou crime contra a administração pública colabora com a justiça, ela pode ter penas reduzidas e até isenção de pagamento de multa.
Isso acontece quando quem cometeu a irregularidade firma o chamado acordo de leniência com a justiça, uma espécie de delação premiada, só que para empresas.
Uma medida provisória assinada hoje pela presidenta Dilma vai regulamentar esses acordos. A ideia é acelerar os processos e evitar que as empresas sejam prejudicadas por crimes cometidos por pessoas físicas.
Os acordos de leniência já estão previstos na Lei Anticorrupção de 2013. São instrumentos que permitem a empresas investigadas por crimes continuarem firmando contratos com a administração pública. Mas isso exige que as empresas reconheçam a culpa, colaborem com as investigações e paguem multas que podem chegar até a 60 milhões de reais. A partir de agora, as novidades são que os acordos vão incluir também o Ministério Público, além da Controladoria Geral da União, e poderão incluir mais de uma empresa, quando várias em conjunto estiverem sob investigação. O ministro da Controladoria Geral da União, Valdir Simão, afirmou que as mudanças reforçam a lei.
As empresas que praticarem atos lesivos contra a administração pública, elas continuarão sendo punidas com multas, e o acordo de leniência é uma saída para aquela empresa que queira cooperar com a investigação, fazer a reparação do dano e adotar programas de integridade robustos.
A meta do governo com as mudanças nos acordos de leniência é punir os responsáveis pelos atos de corrupção e não as empresas. Neste ano, tanto trabalhadores quanto empresários passaram a apontar a Operação Lava Jato, que investiga atos de corrupção na Petrobras, como responsável por fechar empresas no país. É o que afirma César Prata, da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos.
Esse efeito Lava Jato sobre as empresas, ele acabou contaminando toda a economia. Criou-se um ciclo de inadimplência que fez com que as nossas indústrias começassem a demitir em massa com o meio de sobreviver, justamente por falta de um simples mecanismo que separe o sujeito que fez o crime de uma empresa epicista, empreiteira, que tem lá 20 mil empregados e que não tem absolutamente nada a ver com isso.
Para os representantes dos trabalhadores, o cenário pode mudar no ano que vem com as mudanças nos acordos de leniência. É o que avalia o presidente da União Geral dos Trabalhadores, Ricardo Patá.
Dá um passo definitivo para resgatar o que é mais importante para nós, que é o patrimônio trabalhador, que é o emprego.
A presidenta Dilma Rousseff afirmou que os acordos de leniência são praticados em todo o mundo e que o governo não é conivente com atos ilícitos.
É do interesse do governo e de toda a sociedade punir os agentes públicos e punir os agentes privados envolvidos em corrupção. É também do interesse do governo e da sociedade brasileira evitar que, ao fazê-lo, sejam causados prejuízos ainda maiores à economia e à sociedade que aqueles já provocados pela corrupção. Nossa tarefa é garantir reparação integral dos danos causados à administração pública e à sociedade, sem destruir empresas ou fragilizar a economia.
Com as mudanças nos acordos de leniência, o Tribunal de Contas da União também poderá ampliar as multas aplicadas às empresas investigadas por atos de corrupção, caso julgue necessário. Reportagem Paulo La Sálvia.
O processo de impedimento da presidenta Dilma na Câmara vai ter que começar do zero.
Os ministros do Supremo Tribunal Federal definiram as regras de todo o rito, incluindo o poder do Senado de negar o pedido e ainda a necessidade de voto aberto na instalação da comissão.
Em entrevista exclusiva para a Voz do Brasil, o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, falou sobre a decisão dos ministros e a continuidade do processo.
Para o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, as decisões do Supremo Tribunal Federal que definiram qual deve ser o andamento do pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff garantem mais transparência no processo, com base na Constituição.
Tanto o quórum qualificado para a autorização da Câmara, quanto o quórum qualificado para o julgamento do Senado, incorporando ainda um processo de decisão contra a instauração, garante os espaços necessários a manifestação jurídica, o argumento jurídico. Porque o impeachment é um processo político-jurídico. Significa que há, sim, um juízo político nesse processo, mas esse juízo político não pode desbordar não pode ser livre, limitado pela lei.
No julgamento desta quinta-feira, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal entendeu que não cabe votação secreta na Câmara dos Deputados para a eleição da comissão especial encarregada de dar continuidade ou não ao pedido de impedimento. Esta comissão também deve ser indicada por líderes partidários. Com isso, todo o processo já feito pela Câmara tem de ser refeito, começar do zero. Além disso, a Suprema Corte decidiu que, caso a Câmara dos Deputados autorize a abertura do impedimento, o processo vai para análise do Senado, que pode rejeitar a decisão dos deputados. Essa definição impede que a presidenta Dilma Rousseff seja afastada automaticamente do cargo por 180 dias, caso 2/3 dos deputados aprovem a abertura do processo. O ministro Luiz Inácio Adams comentou a decisão do STF.
O Senado da República, ele não é, como eu disse na minha sustentação, um mero cartório da Câmara que abre automaticamente o processo de impedimento. O Senado terá competência, como já teve inclusive no período do governo Collor, de tomar uma decisão quanto a esta abertura. Se a eventual autorização que a Câmara dá realmente tem base legal para ser processada. E se negada esse processamento, esse pedido, essa acusação é arquivada liminarmente.
A definição das regras que devem ser aplicadas no processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff foram definidas pelos ministros do Supremo Tribunal Federal em resposta aos questionamentos do PCdoB. Reportagem Ana Gabriela Salles.
E o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, também comentou a decisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal.
Eu acho que ontem o Supremo colocou o processo com regras claras, objetivas, criteriosas, que são fundamentais para a governabilidade e, sobretudo, para respeitar 54 milhões e meio de votos que a presidenta Dilma teve. E é por isso que ela é presidenta, porque ela venceu as eleições com mais de 3 milhões e meio de votos.
Para o chefe da Casa Civil, ministro Jacques Wagner, o atual momento de dificuldade no país não pode justificar o impedimento da presidenta Dilma.
É óbvio que o governo, como o meu governo estadual, não passa pelo seu melhor momento, por uma série de problemas, pela crise, pelo desemprego. Isso é um fato, a gente não esconde esse fato. Mas querer resolver um problema que é de impopularidade, com artifício do impedimento, supondo um crime inexistente, é trabalhar contra a democracia brasileira. É melhor, já que se fala tanto em união e unidade, em consenso nacional, que a gente gastasse mais energia buscando saídas para a economia brasileira do que a saída da presidenta Dilma.
7h18, no horário brasileiro de verão.
De cada 100 estudantes que se formaram nas universidades brasileiras no ano passado, 35% foram os primeiros na família que tiveram acesso ao ensino superior.
Este é um dos resultados dos indicadores de qualidade de cursos de faculdades e universidades divulgados hoje pelo Ministério da Educação.
Os dados da avaliação de cursos superiores revelam que do total de estudantes que são os primeiros na família que chegam à universidade, mais da metade são filhos de pessoas que têm no máximo ensino fundamental. A professora de educação física, Rita Paula Vieira dos Santos, que mora em Paracatu, Minas Gerais, faz parte dessa mudança. Ela se formou no ano passado com o auxílio do FIES, o financiamento estudantil. Segundo ela, essa política pública foi fundamental para a conclusão do curso.
Comecei a usar o benefício do FIES no quarto período. Até então eu pagava as mensalidades. E aí isso foi um período que começou a ficar mais complicado em casa. E acho que se eu não tivesse feito o FIES, para eu continuar, eu teria que abrir mão de muita coisa para conseguir. O meu pai até fala que nunca imaginava que um filho dele faria faculdade. Diante de tudo que ele passou, né, para conseguir as coisas que tem hoje, ele nunca imaginava que, pela dificuldade que ele passou na minha idade, né, que teria algum dos filhos dele conseguiria terminar o ensino superior.
Entre os estudantes dos cursos avaliados, de cada 3, 2 trabalham regularmente. Quase 20% vem de famílias com renda de até um salário mínimo e meio. E quase metade dos estudantes de faculdades particulares recebeu algum tipo de financiamento ou bolsa de estudo, como Rita Paula. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, explicou a importância de políticas públicas como o FIES e o ProUni para aumentar o acesso ao ensino superior.
47%, quase metade, tem algum tipo de estímulo para estudar, o que reforça
a importância dessas políticas de acesso e permanência.
Foram avaliados quase 10 mil cursos de 43 áreas, como pedagogia, engenharia e arquitetura, pelo conceito preliminar de curso, o CPC, que considera itens como o desempenho de estudantes, professores e infraestrutura. Cerca de 6 mil cursos foram considerados satisfatórios. 756 não tiveram avaliação positiva e não podem criar vagas nem participar do ProUni ou do FIES. 68 desses cursos não podem receber novos alunos. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, também anunciou mudanças no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD, que é usado para avaliar cursos superiores. Entre elas, a prova, que passa a ser digital para algumas carreiras. Também vão ser tomadas medidas para aumentar o interesse do aluno pela prova.
Com isso, a avaliação vai ser muito mais específica, vai ser analisada. Para o estudante, ele vai ter um ganho, porque, por exemplo, nós queremos que esta avaliação seja também considerada para acesso à pós-graduação, mestrado, lato sensu, doutorado, enfim, para toda a carreira universitária.
A avaliação comparou os dados de 2011 com os de 2014. Reportagem Ricardo Carandina.
E a gente volta agora ao Palácio do Planalto, onde os novos ministros da Fazenda, Nelson Barbosa, e do Planejamento, Valdir Simão, falam aos jornalistas em entrevista coletiva. Paulo Lassalve tem as informações. Paulo.
Helen, quem acabou de falar aqui foi o ministro do Planejamento, que agora assumiu o Ministério da Fazenda, Nelson Barbosa. O ministro defendeu que o ministro da Fazenda, o ex-ministro da Fazenda, Joaquim Levy, trabalhou de forma positiva para a economia brasileira nesse ano de 2015 e os resultados já aparecem. O ministro agora da Fazenda, Nelson Barbosa, afirmou que, de qualquer forma, permanecem três grandes desafios para a economia brasileira, que é dar continuidade ao ajuste fiscal, promover uma estabilização da economia e uma recuperação do cenário econômico. O ministro, agora ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, afirmou que, no plano externo, essa recuperação da economia brasileira já pode ser vista devido à desvalorização do real, que permite mais competitividade aos produtos brasileiros. Barbosa afirmou que o saldo comercial desse ano do comércio externo brasileiro deve ficar em torno de 15 bilhões de dólares. O ministro afirmou também que vai dar continuidade, junto com a equipe econômica, em programas importantes que foram lançados em 2015, como a segunda etapa do programa de investimento em logística. Esse trabalho conjunto envolve os outros ministérios, envolve o Congresso Nacional, envolve os empresários. O ministro também pontuou medidas importantes que foram aprovadas neste ano para o ajuste fiscal da economia brasileira, como, por exemplo, as medidas ligadas à previdência social e ao trabalho, medidas previdenciárias e trabalhistas, e também, por exemplo, a própria redução que ocorreu no gasto público, com uma série de medidas que foram tomadas pela equipe que era formada pelo ministro da Fazenda, antigo ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e o ministro Nelson Barbosa no planejamento. Nesse momento, quem está falando é o ministro Valdir Simão, que agora vai assumir o Ministério do Planejamento, deixando a Controladoria Geral da União. Então, acho que o mais importante dessa fala de Barbosa foi ele pontuar que 2015 é um ano importante e 2016 também será, com essas três questões. Tá?
Brasil 2016.
Hoje foi a vez dos mineiros discutirem toda a logística para a passagem da tocha no estado no ano que vem.
O fogo olímpico chega ao Brasil em maio em Brasília e de lá vai passar por 300 cidades de todo o país.
O encontro realizado na capital Belo Horizonte reuniu representantes do governo federal, do governo estadual e de prefeituras de Minas Gerais.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Fiscalização reforçada em todas as estradas do país. Começou hoje a operação da Polícia Rodoviária Federal.
Nelson Barbosa é o novo ministro da Fazenda.
Imposto zero para produtos fabricados com matéria-prima de extrativistas na Amazônia. Presidenta Dilma assinou hoje o decreto.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até segunda-feira. Voz do Brasil.